Estudo 93. Estudo 93.
Shalom, queridos, que Deus possa abençoar você, a tua casa, a tua família. Eu sou o pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu, e eu tenho a missão estar aqui no Estudo 93, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. E eu escolhi um tema para a gente trabalhar dentro do Estudo 93, que se chama Somos Igreja. É isso mesmo, o tema que nós vamos ministrar é esse. Eu acredito que Deus falará conosco através da sua santa e poderosa palavra. Então vamos começar lendo livro de Atos, no capítulo 15, do versículo 16 ao 18. Diz assim: e depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais se invoca o seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. A igreja, ela é um projeto divino, é um projeto celestial. Eu acredito que a igreja nunca se fez tão necessária como nos dias atuais. Nós realmente precisamos que a igreja entenda o propósito pelo qual ela nasceu. Eu acredito que Deus está chamando a igreja nesses dias a um despertar, a um despertar do Senhor nessa nação. Eu acredito que as nossas casas, famílias, todas elas serão de fato visitadas pela presença de Deus. Na Bíblia, nós encontramos nesse texto Deus falando através de do Tiago, né, o evangelista Tiago, que Deus tornaria a trazer de volta esse tempo, né, chamado de tenda de Davi. Eu reconstruirei, eu trarei novamente, né, de volta, para que os homens busquem ao Senhor. Interessante, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos voltar lá para o Antigo Testamento, e nós vamos encontrar na Bíblia justamente Deus tirando o povo do Egito. O povo vai até o Sinai, e ali no Sinai, Deus, ele se revela a Moisés. Durante 40 dias, Moisés está no alto da montanha, e ali ele está tendo experiências com Deus, onde o próprio Deus vem e fala com Moisés e diz a Moisés: construa para mim um tabernáculo, construa para mim uma tenda, né, e uma arca, a arca da aliança, e eu estarei no meio do meu povo. Então eu sempre digo que a igreja, ela é fruto da vontade e dos sonhos de Deus nessa terra. Eu acredito nisso, que a igreja na Bíblia, ela é chamada de noiva de Cristo. A igreja na Bíblia também aparece ali em Betel. É isso mesmo, Betel, quando Jacó unge aquela pedra, e ali ele faz uma oração e consagra aquele lugar, e ele chama aquele lugar de Betel. Betel é a casa do pão, né? A casa da provisão. Na Bíblia também, a igreja é chamada de casa de oração. Olha que tremendo, né? Assembleia dos santos, congregação dos justos. Então, tudo isso está se referindo à igreja. Você vai estudar comigo, vai ver como é maravilhoso esse projeto de Deus chamado igreja. A igreja foi criada pelo Senhor para que nós pudéssemos, de fato, viver na terra a congregação dos justos. Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver a igreja sendo representada. Por exemplo, a arca era uma espécie de tabernáculo. A arca ali representava a igreja. E eu vejo muita gente questionando a igreja, muita gente falando mal da igreja, muita gente tacando pedra na igreja, porque diz que a igreja tem muito problema. E é verdade, não é a igreja. A igreja é uma instituição celestial divina, mas nós sim, nós que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, sim, nós temos problemas, e por isso nós estamos ali. É por isso que nós vamos ali, estamos na igreja para sermos curados, limpos, tratados. Agora, eu vi uma ilustração que muito me chamou a atenção, quando aquele pregador dizia: por mais que dentro da arca fosse um ambiente, né, que havia animais, sujeira, havia ali esterco, havia, né, um cheiro que não era muito bom, mas era muito mais seguro estar dentro da arca do que do lado de fora. Sabe por quê? Porque quem estava do lado de dentro estava protegido, mas quem estava do lado de fora estava morrendo. Então, com toda a dificuldade, com todos os problemas, é verdade, mas é muito mais garantido, né? É muito melhor a gente estar na casa de Deus, amando a Jesus, conhecendo os propósitos de Deus nessa terra. Eu quero trabalhar um outro ponto com você. Deus ama a igreja, porque nós aprendemos que Deus idealizou a igreja. Nenhum homem seria capaz de criar uma estrutura tão fenomenal, tão abençoada como é a igreja. Você sabe que eu conheci a Jesus com 16 anos de idade, então vai fazer 34 anos que eu estou no Evangelho e eu louvo a Deus pela igreja. Olha, eu louvo a Deus porque ali aquelas pessoas que me conheceram, que me conquistaram para Jesus, tiveram paciência, ali eu fui resgatado, ali eu me batizei, ali eu fui discipulado, ali Deus me deu a oportunidade de poder servir. Que coisa tremenda, sabe, com os dons que Deus me deu e me concedeu, hoje eu posso servir. Então a igreja é uma espécie de base de Jesus na terra, onde nós somos treinados, discipulados. Então o próprio Deus sonhou a missão, agora sonhou a missão chamada igreja, né? A igreja é um local onde todos nós, irmãos, nós temos a alegria de poder servir ao Senhor. Agora, algumas perguntas que a gente pode fazer. Qual é a verdadeira igreja? Existe uma igreja, a igreja de Jesus? Será que o templo físico foi abolido? Por que que muitos, né, estão fora da igreja, os desigrejados? Que coisa maravilhosa nós vamos aprender na Bíblia a respeito desse tema. Agora nós vamos ler o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi, ele foi o idealizador, né, do templo de Salomão. Na verdade, o seu filho Salomão construiu o templo, mas foi Davi que criou, sonhou todo aquele projeto. No texto de Atos, que nós lemos, é justamente isso. A promessa é que Deus vai reconstruir novamente o tabernáculo de Davi, né? Que estava caído, ou a tenda de Davi, na verdade, ainda não era o templo, mas era a tenda. E por que o de Davi? Por que não o de Moisés, né, gente? A gente poderia perguntar para Deus, por que não a tenda de Moisés? Por que não o tabernáculo, né? Na verdade, o templo de Salomão, mas por que a tenda de Davi? É justamente porque existia algo ali que chamava a atenção de Deus, é que era a espontaneidade. No caso da tenda de Moisés, foi o próprio Deus que pediu para ele. Agora, Davi não. Davi teve espontaneidade. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, em 1 Crônicas 25, quando Davi institui os turnos de adoração que não existia. Então ele acessa e coloca ali dentro do tabernáculo adoração 24 horas por dia. Havia turnos que se revezavam dos levitas adorando, buscando ao Senhor. Então esse texto que nós lemos do Salmo 122:1 demonstra para nós, sabe, essa vontade, esse desejo de Davi de estar na casa do Senhor. Eu me alegrei quando me disseram, e eu quero que você entenda isso. A igreja é o lugar para você criar boas expectativas, a igreja é o lugar para você viver dias de alegria, de felicidade, a igreja é o lugar para você ser alcançado, para alcançar sua família, seus amigos, sabe? A minha oração nesse dia é que você de fato possa entender e viver a igreja, porque uma coisa é ir à igreja, a outra coisa é ser igreja, e a igreja ela não está pautada simplesmente, sabe, no templo físico, né? O templo físico ele é importante, as estruturas físicas são importantes, mas são elas que nos servem. Olha o outro texto do Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Ele está dizendo do amor, né, que ele tinha pela casa do Senhor. Ele dizia que era como um fogo que consumia ele por dentro. Ele expressa isso aqui, né, do cuidado, da alegria de estar na casa de Deus. Eu não sei se alguém aqui está me ouvindo hoje, e talvez você está afastado, você se entristeceu por alguma coisa e te afastou da casa de Deus, mas não da presença de Deus, é claro, mas é importante sim você ter um lugar para comunhão, um lugar para você ali servir ao Senhor. Olha esse Salmo 84, versículo 4. Bem-aventurado os que habitam na sua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, nesse mesmo Salmo, ele está dizendo, né, que é melhor um dia na sua casa do que mil em outros lugares, né? E a gente vai encontrar exatamente muitos textos na Bíblia que mostra que o templo, ele é necessário. O templo físico é uma estrutura que nos serve, né? Esse aqui é o detalhe. O que que esses textos mostram pra gente? De que a igreja foi um projeto que Deus sonhou e nos entregou para que a gente pudesse cuidar, para que a gente pudesse servir, para que a gente pudesse andar na comunhão. Na igreja a gente encontra a comunhão dos santos, e daqui a pouco eu quero finalizar essa mensagem mostrando para você isso. Eu quero falar aonde nasce, né? Aonde nasce a igreja. Por que é importante a gente entender isso? Porque igreja não abre, igreja nasce. Esse é o tema que eu quero trabalhar nesse primeiro momento agora. A igreja nasce, a igreja não abre. Olha, aqui na terra, aqui a igreja, ela nasceu no coração do pastor. Um pastor. Deus disse: eu vou levantar pastores segundo o meu coração, e esses pastores serão os meus pastores que vão cuidar do meu rebanho e das minhas ovelhas. Então, claro que lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu acredito que aqui de fato nasceu a igreja que Jesus sonhou. Essa igreja é a igreja do primeiro século, né? A igreja chamada da igreja primitiva, e existem tantas coisas boas e tantos bons exemplos que nós podemos tirar daquela igreja. Eu acredito que aquele é o padrão da igreja que Deus estabeleceu. Mas antes eu quero desmistificar algumas coisas, né? Que talvez algumas pessoas carregam. Eu já falei que a igreja não significa ser a igreja, como ter um curso de teologia não significa ser um pastor. A igreja também não é só um prédio, porque as estruturas nos servem, é para isso que elas servem. Mas isso também, né, não valida, porque nós precisamos das estruturas. Na Bíblia, a palavra igreja, ela vem de uma palavra chamada eclesia. A palavra eclesia é assembleia dos irmãos, ou congregação dos justos, ou chamados para fora. Olha, isso aqui é maravilhoso a gente entender. A igreja tem um chamado para fora. Ela aparece, esse texto, 114 vezes no Novo Testamento, 62 vezes só nas cartas de Paulo. No Antigo Testamento, o escrito em hebraico, né, o termo se traduz como comunidade dos fiéis. Olha, era quando o povo de Deus se reunia diante de Deus no Monte Horeb, né? Ali era a eclesia. No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 4, e ele então escreveu sobre as novas tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, os 10 mandamentos que Yahvé nos havia proclamado no monte, no meio do fogo, num dia em que estáveis todos reunidos em assembleia. Em seguida, o próprio Yahvé entregou-as a mim. Aqui, né, ele está dizendo exatamente desse momento em que Deus estava dando a Moisés as tábuas da revelação, e aqui a igreja, de fato, está sendo construída pelo Senhor. Eu falo que essa primeira igreja, a igreja do Antigo Testamento, ela é mostrada na Bíblia, lá em 2 Crônicas 7:11, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Olha o detalhe, a casa é do Senhor. Quando Salomão entendera fazer a casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Aí ele vai fazer uma promessa: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o versículo 15: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então a primato, ela foi fundada pelo rei Salomão, filho de Davi. Ela foi sonhada por Davi, mas foi construída por Salomão, porque tem coisas, irmãos, que você está plantando para o futuro, tem coisas que você não vai ver, mas aqueles que virão depois de você, eles vão poder usufruir do preço que você pagou. Eu gosto muito dessa frase do Isaac Newton. Ele diz: se eu vi mais longe, foi porque eu consegui me assentar no ombro de gigantes. E é verdade isso mesmo. Eu acredito que nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus nessa terra, temos uma missão de conduzir essa geração. Nós não podemos nos afastar dos preceitos do Senhor. Nós não podemos nos afastar da verdade bíblica do Evangelho. Nós não podemos ser manipulados ou até manipuladores. Nós não podemos. Nós precisamos voltar os olhos para a palavra. E a Bíblia mostra claramente que Deus escolhe um lugar. Claro que esse lugar, nós vamos ver mais à frente, que não é só um lugar físico. O lugar físico faz parte, mas não é isso. Quando nós olhamos para Davi na Bíblia, Davi foi um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. E é justamente isso. Só que Davi não pôde, talvez, realizar o seu maior sonho, que era construir uma igreja, né? Construir um tabernáculo, construir um templo para Deus. Só que um detalhe, irmão, Deus vai usar o seu próprio filho, a sua própria geração. Deixa eu te dizer algo. Se você rejeitar os propósitos de Deus nessa terra, pode ter certeza, Deus vai levantar outro no seu lugar e vai ser da sua geração. É isso mesmo. Eu sou resposta de oração dos meus pais. Meus pais oraram muito por mim. E eu me lembro que durante muitas vezes meu pai dizia: olha, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma revelação ao teu respeito, você vai ser um pastor, eu via você pregando numa igreja. Irmãos, os anos se passaram e, para a glória de Deus, hoje eu sou um pastor conduzindo um rebanho, uma igreja, porque alguém sonhou e foi realizado na minha geração. Eu não vou ficar de fora. Esse é o tema que eu quero trabalhar com você agora. Eu quero começar com esse texto. Sim, Isaías no capítulo 56, 7, a estes os levarei no meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Que texto maravilhoso. Aqui o próprio Deus, né, irmãos? Ele está chamando para si: olha, é minha casa, né? O meu santo monte, o lugar que eu escolhi. E nós vamos encontrar Jesus ratificando isso, porque muita gente diz: ah, mas agora a gente não precisa de templo, eu sou o templo, eu não preciso estar num lugar, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Essa resistência, mas o próprio Jesus, lá no capítulo 21 de Mateus, no versículo 13, diz que repreendeu-os e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, ao contrário, estás fazendo dela um covil de salteadores. Então Jesus não está condenando a igreja, Jesus não está condenando o prédio, Jesus está ratificando aqui, né, o que disse o profeta. Ele não está contra a igreja, não está condenando a igreja, mas ele está explicando o seguinte: a forma com que vocês estão fazendo, isso está desagradando a Deus. Vocês estão transformando a casa de Deus num covil de lobos, vocês estão transformando a igreja num comércio. Eu preciso abrir um parênteses aqui, e claro, né, infelizmente tem muita gente equivocada, tem muitas lideranças equivocadas fazendo o que Jesus está condenando aqui, de fato fazendo com que as pessoas se desviem da fé. Sabe, entenda uma coisa, não foi o pastor que disse isso, nem foi um apóstolo, um papa, né? Não foi um padre, foi o próprio Deus. Ele chamou de minha casa, casa de oração. Não é casa para um grupo, não é para uma comunidade específica, para uma denominação específica. Aliás, a gente precisa pontuar isso aqui. Qual é a denominação certa? Não existe a denominação certa, agora existe a motivação certa. É isso que a gente precisa sondar o tempo todo. Qual é a motivação daquela igreja? Qual é a motivação daquele pastor? Qual é a motivação daquele rebanho? Isso sim é importante para nós, porque Jesus aqui não está condenando a igreja. Eu vejo muita gente pegar esse texto para dizer que não precisa de igreja. Não é nada disso. Ele está mostrando que a forma com que aqueles homens estavam manipulando a presença de Deus, eles estavam ali fazendo da casa de Deus um comércio. De fato, irmão, Jesus, ele é o dono da igreja. Jesus é o sumo pastor dos pastores. Não vem com essa, não. E pode ter certeza que aqueles que estão usando de engano não vai permanecer na casa de Deus. Irmão, quando a cobrança vier, vai vir forte. Então faça as coisas com verdade, com sinceridade, primeiro para agradar a Deus, e depois sim a gente vai alcançar as pessoas. Qual é o papel da igreja? Vamos lá. Eu quero ler com você Mateus no capítulo 28, 19 e 20, dois versículos. Olha o que a Bíblia diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, este é um dos últimos encontros do Senhor Jesus com seus discípulos. Então, antes da sua ascensão, antes da sua subida ao céu, justamente ele vai deixar essa instrução. Então, nós encontramos aqui a forma simples, né, e o plano de Deus para a sua igreja. Então nós vamos encontrar nesse texto tanto a razão fundamental pelo qual a igreja deveria trabalhar. Nós vamos olhar que nesse texto aqui existem quatro verbos importantes: ide, fazei, discípulos, batizando, ensinando, né? Na verdade, ide, fazei, batizando, ensinando. Então nós descobrimos que esse texto postula, na verdade, aqui um imperativo e três princípios, né? O verbo é fazer discípulos. Então ele se encontra no imperativo e os outros verbos no particípio, porque são consequências do primeiro. Então ele manda aí, e aqui no caso é uma ordenança, não é um pedido. É o ide, na verdade, Jesus está dizendo, olha, vá e faça, execute. Então o Senhor Jesus aqui nesse texto, ele apresenta o seu projeto e plano para a sua igreja. Esse projeto tem um alvo, que são realizados por três, digamos, sub-alvos: fazer discípulos, que é o grande projeto de Cristo, evangelizar, batizar, ensinar. Então completam esse conceito de fazer discípulos. Fazer discípulos que sejam o quê? Seguidores de Jesus. Fazer discípulos que sejam igual a ele, que procurem a vida e semelhança de Cristo. Olha Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então Cristo é o primeiro, e os predestinou, a estes também o chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também o glorificou. Então o papel aqui da igreja é formar cidadãos parecido com Cristo, no seu caráter, e implementar a cultura do reino de Deus na terra. O papel da igreja é transformar a sociedade em uma sociedade mais justa. O papel da igreja é não negociar os princípios e valores do reino de Deus. Então a função da igreja é estabelecer a vida onde tem morte. O papel da igreja é estabelecer prosperidade onde há pobreza, cura onde há a doença, e restituir enfermidades, né? Restituir famílias e restaurar aliança aonde foi quebrada. Esse é o papel da igreja, e daqui a pouquinho eu quero mostrar para você como nós somos agentes do corpo de Cristo na terra. Eu quero ler com você Colossenses no capítulo 1, versículo 18. Esse texto para mim ele é fantástico. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. Cristo, o cabeça do corpo, e ele é o cabeça da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Preeminência é que ocupa o lugar mais elevado, que está acima dos demais. Deus aqui nos dá uma designação e mostra claramente qual é o propósito da igreja. E é interessante porque ele diz o seguinte: Cristo é o cabeça da igreja. Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque a igreja ela não pode estar firmada em cima de personalidades, de pessoas, mas Cristo é a base central da nossa igreja, da verdadeira igreja. Na verdade, ele é o motivo da igreja existir. Sem ele, a igreja não existiria. E é importante, porque também Jesus falou sobre a igreja. Olha Mateus no capítulo 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Mais uma vez ele se refere chamando de minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedra aqui, na verdade, é a declaração de Pedro. Muitos acreditam e até pregam que Jesus estava dizendo que Pedro seria a pedra que ele edificaria a igreja. Mas não é isso. Ele está mostrando aqui que a revelação e a declaração de Pedro é exata. Ele está dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa verdade, sobre essa declaração, é que eu vou instituir a minha igreja. Então, essa vai ser a base e a verdade para que a minha igreja ela possa ser erguida. Então, entenda uma coisa: 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram e a igreja continua de pé, a igreja continua viva, a igreja continua pujante. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja, ele mesmo falou no texto, e se ele é o cabeça da igreja, ninguém pode contra a igreja de Jesus na terra. É o que ele está dizendo para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque Deus já tem liberado armas espirituais sobre o teu povo. Não pode, porque todos nós, irmãos, nós somos chamados como o exército do corpo de Cristo, o exército do Senhor. Todos nós fomos chamados como representantes do reino de Deus na terra. Mateus 16, 16, aí vem a resposta. E respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então o que sustenta a igreja é a pregação da palavra da verdade. Nós não decidimos quais são os propósitos da igreja, nós apenas descobrimos. E eu quero mostrar para você, daqui a pouco, como que isso se desencadeia nos dias atuais. Terminamos falando, né, a respeito desse texto de Mateus 16, Simão disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então nós entendemos que o que sustenta a igreja é a revelação de quem Jesus é. Olha Efésios 2:19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Como igreja, você e eu, nós somos membros da família de Deus, né? É um só corpo movido pelos dons espirituais e servindo a comunidade. Então o que ele está dizendo? Que Deus tem uma família e eu e você fazemos parte dessa família. Isso deveria alegrar o teu coração. Então eu acredito que a igreja, ela precisa ter clareza no seu propósito, aonde nós queremos chegar, como nós iremos chegar, o que podemos oferecer. Eu acredito que, além do alimento espiritual, nós podemos oferecer muito mais. Quantas igrejas têm feito trabalhos maravilhosos? Nós temos as nossas igrejas também, fazendo trabalhos filantrópicos, fazendo trabalho de ajuda assistencial. Tudo isso é ser igreja, sabe? A igreja não pode ser só uma placa aonde ali coloca os dias de culto, o nome da igreja. Não, é muito mais do que isso. Ali é importante também para que as pessoas possam se identificar. Agora, como nós podemos servir melhor a nossa comunidade? De vez em quando nós vamos fazer essa pergunta, porque nós fomos chamados para pastorear, nós fomos chamados para cuidar de vidas. Toda a igreja, nós precisamos definir qual é o propósito, ter clareza nisso para que as pessoas então também possam se identificar. Nós temos uma frase que é para nós assim uma declaração de propósito: a nossa paixão é por vidas, apaixone-se também. Sabe, aqui é o lugar onde você vai crescer, onde você vai aprender, onde você vai viver experiências maravilhosas com Deus. Como eu louvo a Deus pelas experiências que vivi, não só fora da igreja, mas também dentro da igreja, dentro e fora, porque ser igreja é isso. E eu me lembro de tantos momentos na minha vida, onde ali dentro da igreja eu ia para o culto esperando uma resposta, ou talvez buscando ali uma direção, e quantas vezes Deus usou alguém ali, Deus usou até às vezes o louvor para falar comigo. Eu não sei se você também já viveu uma experiência assim, e isso é maravilhoso, porque a gente tem de fato, irmãos, a clareza de que Deus instituiu a igreja para abençoar. Esse é o papel da igreja. Nós não somos mais estrangeiros. Não se sinta alguém dentro de uma igreja, né, isolado, abandonado. Não, você é igreja e você faz parte da família de Deus. E ser família de Deus é poder desfrutar da casa do Pai. Somos igreja. O tema que eu quero trabalhar são os 5 propósitos da igreja. Você quer saber? Então nós vamos mergulhar nesse tema agora. Mateus no capítulo 22, versículo 37. E respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o coração. A palavra que descreve propósito na Bíblia é adoração. Ela está nos 4 pilares que sustentam uma igreja. Existem 4 colunas principais que sustentam uma igreja, e uma delas é a comunhão. A comunhão, ela não pode faltar na igreja. A número 2 é a oração. A oração é a chave que movimenta o mundo espiritual. Número 3 é a palavra. Uma igreja precisa de palavra, e palavra contextuada, palavra bíblica, palavra genuína e verdadeira. E número 4 é esse tema, adoração. Então, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Uma coisa a gente precisa entender: adoração vem antes de servir. Adorar a Deus é o primeiro propósito da igreja. A adoração, ela vai estabelecer um nível de intimidade com o Espírito Santo. A adoração é entrega. Entrega é sacrifício. E sacrifício é morte. E morte significa estar pronto para nascer de novo. Novo nascimento, nova criatura. A adoração é estabelecer quem Jesus é na minha vida. Se ele está em primeiro lugar, se ele está em último lugar. E esse texto aqui de Mateus foi quando o inimigo aparece diante de Jesus lhe fazendo uma proposta. Se você me adorar, eu vou lhe dar coisas, eu vou lhe dar reinos. Só que Jesus estava pronto para dizer não. E ele, a resposta dele é, vai-te, Satanás. E é isso, irmãos, porque somente a Deus adorarás e a ele servirás. Cuidado para que coisas não substituam o lugar de Deus. Olha o Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e ele é o teu escudo. Sabe qual é a conclusão que eu tenho desse texto? Você se parece com quem você adora. Adoração que não é para Deus é idolatria. Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar sobre o propósito da igreja. A palavra que expressa esse propósito é ministério, porque a igreja foi chamada para ministrar as famílias, as pessoas, a cidade. Então a igreja local, ela deve ministrar a todos os tipos de necessidades, seja física, espiritual, emocional, relacional. A igreja tem esse poder que foi dito lá para Pedro, sobre você eu vou liberar o meu poder, as portas do inferno não vai prevalecer. Olha Efésios 4:12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Cristo te aperfeiçoa, te prepara para servir. Porque se você não serve, você não serve para servir. Olha que coisa tremenda. Então, o que é o ministério? O ministério é uma oportunidade que Deus me dá de servir alguém, de servir com o meu dom. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, que quem faz o aperfeiçoamento é Cristo. Aliás, ele vai dizer, aquele que começou a obra é aquele que vai terminar. De todo o coração eu digo para você, em nome de Jesus, não deixa nada e ninguém roubar de você a alegria de servir ao Senhor, de estar na casa de Deus, de fazer a obra de Deus. Se tem uma das coisas mais importantes na vida de um homem e de uma mulher, é ser escolhido por Deus. E ele disse na sua palavra, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vai dê fruto. É isso, Deus, quando ele idealizou você, pode ter certeza, Deus tinha planos e sonhos para você. Então, o ministério é uma oportunidade que Deus nos dá da gente poder abençoar a vida de alguém. Olha 2 Coríntios 5, 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Deixa eu te dizer uma coisa, não é ministério da condenação, não é ministério do julgamento, não é ministério da acusação, é o ministério de reconciliar. São duas palavras, re e conciliar. Significa conciliar novamente. Sabe, irmãos, Deus nos entregou esse ministério maravilhoso que é cuidar de vidas. E é maravilhoso a gente poder ser instrumento de Deus na vida de alguém. E você só vai poder fazer isso sendo parte do corpo de Cristo. Porque Paulo vai dizer que assim como o corpo tem vários membros, nós também. Nós somos parte, né, dos membros que compõem a igreja. Deus, sabe, não está sentado num trono no céu com um cajado na mão, apontando esse ou aquele, punindo, condenando, não. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. E o que ele fala de reconciliação a isso, o evangelho, significa boas novas, boas-vindas, boas notícias. Eu quero finalizar esse bloco com mais um propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Quais são os propósitos? Amar a Deus de todo o coração, eu já falei sobre isso. Amar o próximo como a ti mesmo. E agora eu quero finalizar com ide e fazer discípulos. Porque esse ministério é denominado na Bíblia como o evangelismo. O crescimento, ele vem através do evangelismo e não é uma opção, é uma ordem. Jesus disse, ide. Ide é uma ordenança. Você sabe que o evangelismo é uma estratégia maravilhosa. Eu fui alcançado no evangelismo. E eu quero que você, nesse dia, você possa refletir sobre isso. Quando nós olhamos para o modelo da igreja primitiva, a Bíblia diz lá em Atos 2:46, e diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E todos os dias, no templo e da casa e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Aqui mostra para nós o verdadeiro sentido da igreja. Essa igreja é a igreja primitiva, a primeira igreja que nasceu. E é interessante porque aqui 2000 anos se passaram e essa igreja é tão atual como nos dias de hoje, porque aqui mostra para nós que igreja não é só a parte espiritual. Eles partiam pão de casa em casa, havia comunhão, participavam das refeições, tinha alegria entre eles e sinceridade, singeleza de coração. E a Bíblia diz no versículo 47 de Atos 2, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhe o Senhor o número daqueles que haviam sendo salvo. Eu acredito nisso. A igreja foi chamada para esse tempo. Nós nunca vimos tanta necessidade da igreja realmente atuar, da igreja realmente fazer a diferença. Eu oro para que cada igreja, em cada bairro, em cada rua da nossa cidade, do Brasil e do mundo, seja visitado por uma visão celestial, que o Espírito Santo possa capacitar os líderes e pastores, que nós possamos juntos numa só igreja. Não é uma igreja, não é uma placa agora, não tem placa denominacional. O céu vai ser uma só igreja. Eu acredito que é isso, que Deus possa nos dar o batismo e a visão para que nós possamos alcançar essa sociedade. Muita gente tem profetizado e muitos profetas têm dito que o Brasil é um celeiro de missionários e que em breve o Brasil será do Senhor Jesus. Eu acredito que a igreja, ela tem um papel fundamental, e Deus conta comigo, Deus conta com você para esse tempo tão precioso. Que Deus possa usar a tua vida e que você seja um instrumento de bênção em nome de Jesus. Chegamos ao final, que Deus possa te abençoar com essa palavra. Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.
Estudo 93.